Estamos recebendo aqui o Frei Nilmar Gatto, que é o provincial dos Freis Capuchinhos, da província dos Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul, que está em visita à Lagoa Vermelha e também à região, nesse período em que as visitas são mais restritas também por conta da pandemia. Frei Nilmar, a primeira questão é essa, né? Como que a província está trabalhando nesse período de pandemia, porque a fraternidade, enfim, os contatos eram muito presenciais, né? Como é que está esse trabalho agora em função da pandemia? Bom dia.
Bom dia, Aloir, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Já desde já minha saudação a vocês todos de paz e bem. Bom, quanto a essa pergunta que tu fizeste, como nós estamos agindo em relação à pandemia, realmente nós estamos tomando todos os cuidados necessários, né? Diante do distanciamento físico e dos protocolos todos que são direcionados para nós atendermos esta dificuldade que estamos vivendo da pandemia, a província está muito atenta a isso, né? Muito atenta a isso, até porque a nossa província hoje, ela também tem uma situação de envelhecimento bastante grande, né? Nós estamos com um grande número de frades idosos e nós temos que tomar esses cuidados todos, né? Então a gente está tomando todos os cuidados possíveis, né? Especialmente com os frades de mais idade. E as visitas que nós fazemos também, nós nos utilizamos muito dos protocolos que são exigidos para nós garantirmos também os cuidados necessários com relação às fraternidades. E hoje estamos aqui na fraternidade aqui de Lagoa Vermelha, né, numa visita, uma visita fraterna, dentro desses cuidados que nós estamos falando. E fazemos as nossas reuniões, né? E temos colocado muito para os frades que continuem atentos, apesar de a grande maioria dos frades hoje estarem vacinados, graças a Deus, né, nesta conquista nossa das vacinas contra esta pandemia, contra esse vírus. E mesmo assim, nós estamos sempre atentos e cuidando das dificuldades e das necessidades de cada frade.
Por um outro lado, também o trabalho pastoral, né? Tem alguma orientação específica ou cada paróquia, cada frade, enfim, estabelece a sua estratégia de contato com a comunidade, com os fiéis, até porque em cada cidade também tem protocolos diferentes, né? Em muitas ocasiões, inclusive, os eventos religiosos estão proibidos, né?
Proibidos, uhum. Com relação às questões de paroquiais, a orientação é sempre das dioceses, né? Aquilo que os bispos orientam para que seja feito com relação às celebrações, com relação aos cuidados necessários. Então, os nossos frades, eles procedem dessa forma, conforme as dioceses tomam as suas posições. Claro, e as dioceses nunca vão tomar a posição diferente daquilo que é a orientação do município, né? Do poder público do município. Então, os cuidados são organizados a partir disso. As dioceses, os municípios passam os protocolos, as dioceses assumem os protocolos e passam para cada paróquia, né, que faz parte da referida diocese. No caso aqui, a diocese de Vacaria, né, com o bispo, fazem esses procedimentos, essas orientações, e uhum. tomam essas decisões para que as paróquias levem em frente.
Frei, quais são as estratégias, enfim, as diretrizes, né, da província para esse ano? Já estamos na metade do ano, mas para a gente recuperar, né, o que foi de diretriz para esse ano de 2021, o segundo ano pandêmico já, né?
É uma boa pergunta, Aloir. Nós estamos, então, com o nosso planejamento provincial pronto. Nós tivemos, então, a eleição do novo Conselho Provincial em março deste ano, dia 19 de março. Então, foi eleito o novo governo provincial da província dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul. Então, eu fui reeleito provincial. Nós temos o Conselho Provincial com os freis Irineu Trentin, com o frei Evaldo Freitas, com o frei Claudelino Brustolin e com o frei Valmir Varken, né? Então, este é a constituição do Conselho Provincial, junto comigo. Então, nós estamos conduzindo agora o planejamento provincial. O planejamento provincial, ele é sempre pensado pelos frades todos. Então, se faz os projetos e se discute esses projetos em fraternidade, e depois da discussão em fraternidade, ele passa por um outro conselho, que nós chamamos de equipe pré-capitular, que vai direcionando os projetos da província para o triênio. Né? E esse triênio 2020-2023, que é o triênio que nós estamos vivendo, nós temos ali um planejamento com 12 projetos, bem específicos. Nas áreas específicas nossa, área de formação, área de pastoral e a área fraterna, área de vivência, de convivência, de organização das nossas casas. E depois, nos projetos institucionais, nós temos um projeto de reestruturação provincial, que é muito importante. Nós estamos passando por uma fase, assim, um pouquinho de dificuldade hoje, pelo número de frades e as atividades que nós temos, a estrutura que nós temos da província para sustentar. Então, esse projeto de reestruturação, ele está sendo bem importante, bem significativo. Por quê? Porque a partir do que nós direcionarmos hoje de mudanças dentro da província, né? De devolução de paróquias, de reestruturação dos nossos meios de sustentação, que nós temos vários meios de sustentação, né? Que nos ajudam a trabalhar a missão, que nós recebemos as nossas verbas para trabalhar a missão. Tudo dentro dos nossos trabalhos, das nossas atividades. Aquilo que entra para nós, para a sustentação da nossa missão, é aquilo que é trabalho dos frades. Então, nós temos alguns meios que nos ajudam nessa sustentação. E nós estamos fazendo, então, toda uma reestruturação destes meios também. E esse triênio vai ser bem específico esta atividade, de reestruturar, de ver o que nós podemos fazer, os tipos de atividade que nós podemos dar continuidade, aquilo que nós temos que reverter e rever e refazer, né? Reformular. Então, esse ano vai ser bem próprio para isso, nesse trabalho de reestruturação de toda a estrutura provincial, vamos dizer assim, estrutura específica dos trabalhos, dos serviços, né, das atividades.
Certo. E quando o senhor fala nesses meios de sustentação, o que tem? Gráficas?
Nós temos gráfica, temos as duas gráficas, né, que nos ajudam na sustentação, e temos as pousadas.
As pousadas
que estão tomando forma, né? É interessante falar.
E que impactadas pela pandemia também.
Isso, né? Muito. Acho que a pandemia, ela nos trouxe uma dificuldade maior nesse sentido, né? Especialmente com as pousadas. Bom, as gráficas também estão passando por uma crise bastante séria, até porque, se nós vamos observar dentro do específico das empresas, a primeira coisa que tu corta é a propaganda, vamos dizer assim, né? Dentro das dificuldades que as empresas passam, né? E então as gráficas estão passando por uma situação um pouquinho complicada nesse tempo de pandemia. E as pousadas, a pousada de Vila Flores, Garibaldi e Porto Alegre, né? Nós temos 3 espaços de pousadas que nos trazem também estas pousadas o valor econômico para a sustentação de toda a missão. E quando eu falo na missão, eu estou falando do Rio Grande do Sul, eu estou falando da custódia nossa, que é responsabilidade nossa, a missão lá no Mato Grosso e Rondônia, e também o Haiti. Hoje, sim, o Haiti passa por uma dificuldade muito maior que a nossa ainda, é um país muito pobre, e nós temos o compromisso de sustentação de toda aquela missão e dos frades que estão lá naquela missão. Então, nós precisamos também desses valores econômicos para a sustentação dessas atividades nossas.
E por isso essa reestruturação, então, que é uma das missões para dar sequência. O senhor falou em missão, claro, a missão é bem mais ampla, mas me veio à cabeça que são dos missionários também que nesse momento estão com as atividades paralisadas. Não tem missão, isso, como naquele modelo anterior da pandemia.
Nós chamamos de missionários ambulantes, né? Que são os missionários que residem em Vacaria, e eles, no ano, eles fazem inserções missionárias nas paróquias onde são convidados a fazer esse trabalho, né? E então, eles saem o ano inteiro, né? O ano inteiro missionando, né, outros locais, outras realidades, outras situações, não só aqui no Rio Grande do Sul, também fora do Rio Grande do Sul. Já estiveram por muitas vezes no Nordeste, né, no Maranhão ultimamente eles estiveram, no Mato Grosso eles estiveram várias vezes também, missionando as paróquias, as realidades de missão naquelas localidades. E estamos com esse trabalho também parado, né? desde o do ano passado, 2020, quando iniciou esse processo de pandemia. Então, é um outro projeto que nós temos dentro do nosso planejamento provincial, também de reestruturação desta equipe missionária. Por nós termos uma diminuição de frades hoje na província e também envelhecimento, né? Os frades bastante idosos, já não tendo mais condições de trabalhar nesse serviço missionário, né? Ambulante, pelo menos. Então, nós estamos também num processo de reestruturação dessa equipe, né? E o processo de reestruturação dessa equipe vai passar não por uma equipe mais totalmente liberada para este serviço, mas uma equipe semi-liberada. Uma equipe semi-liberada que vai fazer o trabalho, por exemplo, de 15 dias no mês faz esse trabalho, os outros 15 dias trabalha como vigário paroquial em paróquias. Né? Então faz dois trabalhos e não só o específico da missão ambulante. Então vamos experienciar esse método neste triênio também para ver se conseguimos, assim, estabelecer um método diferente de missão ambulante na província.
Certo. Frei, como é que está a formação, né, dos novos freis? Como é que anda nesse momento? Uhum.
Nós temos 6 casas de formação, né? Nós começamos ainda, temos uma casa de aspirantado, que nós chamamos, que são aqueles meninos adolescentes que estão fazendo o segundo grau, cursando o ensino médio, e eles permanecem 3 anos conosco em Veranópolis, né? E fazem uma experiência de vida religiosa, uma experiência junto dos frades dentro de uma fraternidade, para ver se é isso mesmo que eles querem, se é por aí que eles querem caminhar. E depois o postulantado, então, postulantado já é um ano mais específico, mais profundo da formação da vida religiosa capuchinha, que está situado numa casa em Caxias do Sul. Então, esse ano, realmente, eles fazem uma experiência própria, aprofundam a nossa vida, né, num curso específico, né? Não só acadêmico, não só um curso teórico, mas uma questão prática também da nossa vida. E esta casa, ela está em Caxias do Sul. Depois disso, eles fazem um segundo ano de postulantado lá no Mato Grosso, para experienciar o lado da missão. Então, os dois lados, né? O lado aqui do Sul e também o lado lá da missão nossa, em outra realidade, em outra cultura, em outro estado. Eles fazem Tangará da Serra, no Mato Grosso, né? Eles fazem um segundo ano de postulantado. Depois desse segundo ano de postulantado, então eles voltam para o Rio Grande do Sul, aqui em Marau, né, onde está a constituição do nosso noviciado. O noviciado seria o ano específico para vida religiosa, né? Então ali eles já fizeram a experiência primeira, né, postulando esta vida. Agora, no noviciado, então, eles vão buscar especificamente a vida religiosa. Então, vão aprender tudo da vida religiosa, né? Aquilo que é específico, teórico, mas também o prático da vida religiosa. E ali em Marau eles fazem isso. Depois eles fazem ainda a filosofia, que é 3 anos de filosofia, o curso específico acadêmico de filosofia, que nós chamamos de pós-noviciado, e a teologia em Porto Alegre, 4 anos de teologia em Porto Alegre, que também nós chamamos de pós-noviciado. Pós-noviciado é o quê? Ele vai ficar um tempo renovando aqueles votos que eles fazem em Marau, que são os votos de obediência, pobreza e castidade, e eles vão, então, sentindo se realmente a vida deles é por aí. É esse caminho que eles querem para eles. É essa especificidade de chamado que Deus faz, que eles sentem que realmente Deus está chamando por aí. Então, esses 7 anos, mais ou menos 6 anos até, eles ficam fazendo de pós-noviciado, de experiência de vida religiosa. Então, eles têm esse tempo para decidir. Eu quero isso. Bom, aí faz a profissão perpétua, vamos dizer assim. Aí, na profissão perpétua, eles são efetivamente e afetivamente capuchinhos, né, frades capuchinhos, pertencentes a uma ordem que está no mundo inteiro. Então, esses votos perpétuos, ou profissão perpétua, que a gente diz, é o sim definitivo a Deus para viver a vida religiosa. Nós temos, nesse contexto todo, nós temos em torno, hoje, de presença de vocacionados do Rio Grande do Sul, nós temos em torno de 20 vocacionados, nessas fases todas da formação. E temos alguns haitianos, né? Aí os haitianos fazem também este processo de formação conosco aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Depois eles retornam para o Haiti.
Sim.
Tá? E lá no Haiti, então, eles vão conduzir a missão deles naquela cultura, naquela realidade social.
Perfeito. Frei Nilmar Gato, provincial dos Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua presença aqui em Lagoa Vermelha, nos estúdios da tua Rádio Cacique, e um bom trabalho.
Agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês, aqui com todo esse povo que nos acompanha de todos os dias pela tua Rádio Cacique, e vocês, irmãos e irmãs que nos escutam, as famílias, recebam a nossa bênção, a bênção de Deus, né? A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos, obrigado pela oportunidade.